saúde.
Você já falou,
né,
de tanto disso, sabia? Com relação a esses desafios, quantas isso. crianças não já morreram?
Isso. Ou morrem ou são hospitalizadas.
Mutiladas.
Mutiladas, né? Infelizmente, isso é noticiado na televisão, então, né, em todas as redes, através da rádio também. Então, não dá para dizer que a gente não conhece desse assunto.
Isso.
Né? Também, como eu tinha falado um pouco antes, é natural dessa idade o desafio, isso. se desafiar, romper barreiras, um querer testar o outro.
Isso.
Por isso a importância da prevenção, da conscientização,
isso.
do acompanhamento, desse contato, dessa aproximação com a família. Já tive uma situação que uma pessoa me trouxe, que ela é uma mãe, ela estava na sala e a filha estava no quarto, entrando numa rede social e gravando um vídeo, e ela pensando que a menina estava estudando. Ela disse assim: meu Deus, foi tão imediato, a gente está dentro da mesma casa, ela está no quarto estudando, né? Imagina se eu não tivesse o controle parental.
Isso.
Imagina se eu não utilizasse essa ferramenta, né? Então, também já ouvimos alguns relatos assim. E não tem como a gente imaginar que um pai e uma mãe vai estar 100% do tempo com a criança.
Não vai.
Né? E com
a
adolescente.
Verdade. Por isso que tem ferramentas também que você tem
Exato.
Que desenvolver. Olha, e tem uma mensagem aqui de Regina Esquivel. É sua irmã?
Minha mãe.
Sua mãe. Oi, Regina, seja bem-vinda. Ela disse que gostou muito de ter colocado a família também com a responsabilidade de participar no dia a dia de seus filhos.
Sim.
Porque a gente, Regina, a gente às vezes fala, meu Deus, tem essa questão, essa polêmica, que você está entrando na privacidade do adolescente. Não existe. Isso é você monitorar, supervisionar.
Isso.
É cuidado, é amor. Não existe essa questão, não é verdade?
E essa é uma mãe presente,
é
viu? Essa
que
é uma
bom,
mãe presente.
Que bom, melhor ainda.
Essa é uma mãe presente, atenta, que não conhece tudo, mas procura entender, procura saber, procura estar próxima.
Isso.
Né? Tem esses desafios agora, os filhos estão todos adultos, mas tem netos.
É
então
isso.
Então ela procura entender,
isso.
porque tem um momento que os netos estão com ela.
A gente tem que estar atenta, Regina, a tudo, não cabe mais ficar, eu não entendo, eu não sei, não, a gente não pode mais viver nessa bolha, né?
Exatamente.
Não pode mesmo. E a gente estava falando também sobre a monetização.
Sim.
Né? É algo muito sério.
Pois é, o que hoje é um fenômeno, né, que acontece, que é a exposição desses jovens, tanto por vontade própria,
Sim.
né,
Sim.
como também uma exposição que acontece deliberadamente pelos próprios pais. Existe um fenômeno que é denominado de oversharing, né? Viria o quê? Da junção das duas palavras,
Sim.
né, over e charity, em que o charity seria o compartilhar, o compartilhamento. Num primeiro momento, um compartilhamento com uma certa medida, né, mostrando ali aquela criança no seu ambiente familiar, um evento, um aniversário, né? Só que o oversharing é o exagero disso.
Sim.
É aquele compartilhar cotidiano de todas as atividades, uma grande exposição. Depois isso aumenta o número de seguidores. Uma vez que aumenta o número de seguidores, esse perfil ele passa a ter um valor econômico. E aí é quando entra o fenômeno da monetização. Então, esse perfil que passa a ser monetizado, ele passa a trazer um retorno financeiro para a família. Uma vez que traz um retorno financeiro para a família, se isso também não for controlado, adequado e bem pensado, com um acompanhamento adequado para isso, você pode ter até uma exploração do trabalho infantil.
Sim.
Porque aí nós não vamos ter mais um cuidado com a educação, não vamos ter mais um cuidado com a saúde, né? Existem crianças que são expostas e em todos os momentos da sua vida e todos os desafios da sua vida. Então, se a criança vai fazer uma prova, já é um momento de ansiedade, né? Um adolescente vai fazer uma prova, já é um momento de ansiedade. E tá ali o pai ou a mãe filmando aquele momento de ansiedade para expor depois. A criança tá se alimentando, a comida cai, se suja, ou como é engraçadinho. E isso vai aumentando. Então, até as dores daquela criança, daquele adolescente, passam a ser exploradas no ambiente virtual. E com essa monetização, os pais passam a ter esse retorno financeiro, né? E se não tiver um cuidado, como eu disse, passa a ser uma exploração do trabalho infantil.
Isso.
E isso é um problema muito sério, tá? Que nós estamos vivendo com vários perfis. Quando isso é identificado, existe ação judicial, existe suspensão de perfil, existe atuação de Ministério Público, justamente prezando aí pelo desenvolvimento. Inclusive também, né, mais um ponto, que é também a questão da exploração sexual. Porque são as imagens com duplo sentido, em que num primeiro momento parece que não tem nada demais, mas como a gente tinha falado antes, esses predadores sexuais, eles se aproveitam disso. Isso. Então as imagens com duplo sentido trazem uma violação muito grande de sexualização, de exposição e de adultização, que foi um outro ponto também que a gente falou um pouquinho antes, né?
Isso.
Com esse ganho aí apelativo e trazendo, né, para uma pessoa que está em desenvolvimento, algo que não era próprio para aquela idade.
E pensando na saúde mental, né? Porque tem uma infância roubada.
É.
Desde cedo já tem compromisso. Poxa, isso
uma
é
uma responsabilidade com a família.
Responsabilidade é muito injusto com a criança. Isso, como isso não impacta no desenvolvimento dela? Ana Maria, minha amiga, está dando bom dia. E disse que não existe invasão de privacidade quando se trata do cuidado com os filhos.
Isso.
Exatamente. Não tem mesmo, sobretudo crianças e adolescentes. Precisam disso. Não existe.
Porque é esse controle que precisa ser feito, né? Quando nós falamos de uma proteção à privacidade, sim, desses sujeitos, nós não estamos falando lá no próprio Estatuto da Criança, sim, e do Adolescente, sim, antes mesmo de redes sociais, nós não estamos falando de uma proteção da privacidade no que diz respeito à família, àquele, sim, cotidiano. Nós estamos falando de um respeito à privacidade ao público externo,
sim,
né? E agora, com as redes sociais, a gente está dizendo, precisa haver uma privacidade, uma proteção do que vai ser exposto.
Né? Conteúdo ele vai receber.
Exatamente.
Né? Que é um mundo obscuro.
Isso. Como isso vai ser reportado, como isso vai ser transmitido, porque depois outras pessoas vão ter acesso. E infelizmente nós estamos aí, né, no desenvolvimento, inclusive com a inteligência artificial, com os algoritmos, e a gente não sabe as consequências ainda. Então é melhor prevenir. Já que a gente não conhece ainda as consequências disso, é melhor cuidar para proteger esse futuro.
A prevenção
Exatamente.
É o maior caminho, né? Porque os danos muitas vezes são irreversíveis.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Levam para a vida, né? não tem retorno, não tem volta.
Isso.
Entendeu? E quando você falava, né? Voltando o que Regina falou, né? Da família, o diálogo.
Isso.
Lorena, você precisa fazer com que seus filhos... Aonde que eu não conhecia um amigo de meu filho? Pode ser que na escola, um amigo novo.
Claro.
Mas eu estava sempre perto, trazendo eles, sabe? Eu acho que o diálogo... Claro que tem, a gente fala de um lugar, né? Do lugar que eu vivi. Mas a gente sabe que tem muitas mães em vulnerabilidade social,
okay,
né? Que saem de manhã para trabalhar.
Importante.
Ou bota o pão na mesa... ou vai, né, monitorar seus filhos. A gente sabe dessas injustiças sociais, dessas desigualdades sociais que, isso, existem no país. Mas você, mãe, que tem dê um tempo para seu filho, para monitorar, para conversar, para saber quem são os amigos, para saber o que é que ele está fazendo.
E muito importante isso que você trouxe também sobre a questão das disparidades sociais, sim, que, sim, nós temos e realidades diferentes. Né? E nós temos uma realidade no Brasil de mãe solo, que realmente é a única figura representativa ali para aquela criança, né? Para aquele filho.
Um percentual altíssimo, né?
Exatamente. Então, quando essa mulher, ela sai para trabalhar, porque, né, há uma necessidade, e essa criança vai para a escola, né? Depois vai ter um retorno, né, dessa escola. Então, esse tempo é um tempo que essa criança, esse adolescente vai ficar com alguém, né? E vai precisar desse diálogo. Essa mãe, ela não vai conseguir ser 100%,
não,
né? É também uma exigência muito grande,
sim,
né? Cobrarmos isso também. Como a gente falou um pouquinho antes,
sim,
esse é um problema da sociedade. Então, se na escola alguém já percebeu, né, o coordenador, o professor, já percebeu alguma coisa, tem que reportar para a família. Se existe uma rede de apoio com um avô, uma avó, uma tia, uma madrinha, um padrinho, é importante também ter esse diálogo em conjunto, né? Então, o vizinho, existem muitas comunidades em que os vizinhos se ajudam muito também, então é muito importante que exista essa rede de apoio. Todos possam ali estar comunicando uns aos outros, se perceber que o seu filho ou que o filho, né, de uma amiga, de um neto, o seu neto, desculpa, está conversando com alguém inadequadamente, mudou o comportamento, está mais isolado.
Sim.
Essa questão do isolamento,
sim,
querer ficar muito tempo sozinho,
sim,
então isso também é um ponto,
sim,
que precisa
observar.
Exatamente, a estrutura daquele quarto, a forma como a pessoa está se isolando,
sim,
porque, gente,
dá,
é um
sinais,
mundo desconhecido.
Existem sinais.
Exatamente.
Existem sinais.
Exatamente.
E uma outra coisa que eu sonho, né, é que existe um letramento digital nas escolas,
tá,
que as crianças aprendam o mínimo, é porque de repente também, dependendo da maturidade, mas que ele saiba se defender, que ele consiga reconhecer alguma coisa suspeita, algum conteúdo, que ele, né? Eu acho que o letramento digital é extremamente, você concorda,
pronto,
Lorena?
Exatamente, porque o letramento digital vai fazer com que a criança e o adolescente, né, que é o nosso sujeito em desenvolvimento, que é aqui quem nós queremos proteger, eles consigam identificar determinadas mensagens, duplo sentido, né, os perigos disso também, mas principalmente eu percebo, Márcia, em relação às famílias, sabia? Porque os jovens, eles vão se desenvolvendo juntamente com o surgimento das novas tecnologias. E para os adultos, é mais difícil acompanhar isso. Então,
rápido, né?
Pois é. Então, eu acredito que, nesse caso aí, esse letramento digital para as famílias também é extremamente importante.
Ah,
então, tem que haver um interesse,
sim,
das famílias em saber que isso,
sim,
é uma temática,
sim,
importante para buscar conhecimento.
Sim, sim.
Tem que haver, por parte das escolas, essa comunicação em conjunto.
Assim.
Né? Uma comunicação em conjunto para que esses pais, esses avós, esses tios entendam o que está acontecendo,
sim,
saibam lidar também com essas novas ferramentas, tá? E uma autonomia progressiva para crianças e adolescentes. Para que aos poucos, principalmente na perspectiva dos adolescentes, para que aos poucos, progressivamente, porque o adolescente com 14 anos não é o mesmo de 16. Não é o mesmo de 12, não é o mesmo de 13,
não,
e assim por diante,
não,
né? As realidades sociais também mostram também perfis diferentes. Então, não dá para a gente dizer que é um caminho único. Nós precisamos estar constantemente buscando evoluir, atender, trazer mecanismos para que essa comunicação exista, eles entendam que precisam se autopreservar, né? E a família entenda que precisa também atuar em conjunto.
Isso, perfeito. Tem aqui, Edivandria Brito, ela diz, parabéns por darem ênfase a este assunto tão importante, trazendo exemplos, aspectos legais e críticos em uma entrevista tão leve. Doutora Lorena, recebo um abraço um abraço agradecido do corpo acadêmico da Uninassal. Márcia, sempre atenta aos temas atuais e contextualizados. Muito obrigada. Viu?
Que obrigada,
bom, né?
Também, é.
Que bom. E a gente, olha, eu vou encerrar o programa com essa mensagem. Gratidão. E obrigada a Lorena Esquivel. Foi maravilhoso. E ela vai voltar semana que vem, viu, gente? A gente já tem mais um assunto aí pautado, né? Fiquem com Deus. Vem aí Heloísa Braga com Passaporte. Obrigada pela audiência, pela paciência. E até amanhã.
Obrigada também.
Que bom, né? Deixa ele tirar a foto da gente sentada aqui. Ela é de lado.
Ser mulher. Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Desde que sou. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Excélsio. Olá, gente, muito bom dia. Como é bom ter você aqui na nossa companhia para mais um programa Passaporte.
através da nossa rede Excelsior de Comunicação, Cardeal FM, Excelsior FM, também estamos no YouTube, entre lá, rede Excelsior ao vivo, para que você possa conversar com os nossos convidados. Hoje trataremos de assuntos extremamente importantes. Vamos começar com Leandro Menezes, que é presidente da Abrazel na Bahia. Vamos falar sobre o impacto para o trabalhador, o impacto na vida das pessoas com essa PEC da escala 6x1, que está aí na sua retinha final, né? Também vamos ter a presença aqui do especialista Luiz Henrique do Amaral e Márcio Maia. Eles estão nos Estados Unidos, vão participar a partir do dia 16 de maio, de 16 a 19 de maio, da NRA, National Restaurant Association Show, que é o mais importante, o maior evento sobre gastronomia, sobre alimentação fora do lar, do mundo, tecnologia, inovação. Eles passam por Nova York, vamos saber lá onde é que eles estão, daqui a pouquinho eles entram. Vamos começar com o nosso queridíssimo Leandro Menezes. Leandro, bom dia, querido. Reta final para essa PEC, escala 6x1, passa ou não passa? O impacto disso, Leandro, no nosso mercado. Bom dia.
Muito bom dia, Lô. É um prazer estar aqui com você, uma pessoa tão especial que abre, né, esse espaço para debate tão importante para, né, o segmento produtivo e para toda a sociedade também. Então, se as pessoas estão achando que isso vai impactar somente o setor produtivo, há um grande engano. E eu queria até começar a minha participação aqui falando que hoje, inclusive, saiu um artigo no Jornal à Tarde do nosso presidente executivo nacional, Paulo Somuti, e ele faz uma citação onde diz assim, né, uma citação que diz mais ou menos assim: se existe só no Brasil e não é jabuticaba, é besteira. Né? Então, a gente sabe que essa proibição da escala 6x1, ela é única e exclusivamente do Brasil. Não há em nenhum país do mundo uma proibição dessa escala 6x1. Então, o mundo, na verdade, ele está caminhando para diminuir a jornada de trabalho. E isso é benéfico para o trabalhador, sem grandes impactos sociais. E a Abrazel, inclusive, apoia. Então, para quem está de casa, está nos ouvindo, precisa entender primeiro essa distinção. Tá? Então, o mundo se movimenta e a Abrazel apoia a proposta que tem hoje para a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. A gente aumenta a qualidade de vida do trabalhador, porque está diminuindo a jornada de trabalho. Segue o movimento que existe mundialmente, não cria uma coisa, uma loucura só do Brasil. E a gente tem impactos controlados para a sociedade, que a gente vai discorrer aqui, né, principalmente falando do ponto de vista do cidadão, do trabalhador. Eu estava ontem conversando com alguns amigos e eu sempre digo o seguinte, e aí com todos os respeito aos vendedores, que são profissionais ótimos, mas a gente sabe que tem aquele vendedor que muitas vezes quer enganar a gente. Então, quando não lhe contam a história por completo, é porque está querendo lhe enganar. Parece aquela pegadinha, sabe? A gente aqui do turismo, quando vai para algum lugar e chega lá, o cara diz, ó, tem um almoço grátis para você e para sua família. Mas ele não te conta que ele vai tentar, né, lhe vender um produto que às vezes não é adequado para você, e vai lhe botar para assistir uma palestra de 4 horas, que é o que você não queria naquele momento de turismo. Então, o cidadão precisa estar atento, né? Porque a história não está sendo contada por completo, e se ela não está sendo contada por completo, é porque existe algum interesse por trás disso tudo, que não necessariamente é o que o cidadão quer. Então, o nosso bate-papo hoje é mostrar para o trabalhador quais os impactos e que ele decida o que é melhor, né, para ele, para o futuro do país. Tem a opinião dele formada.
Leandro, a gente está vendo aí uma grande propaganda do governo federal apoiando a mudança da escala 6x1, né? É o que a gente tem visto aí, dizendo que o trabalhador precisa de mais um dia de folga, que um dia é muito pouco, que pelo menos 2 dias de folga para voltar, trabalhar, descansar e cuidar de sua vida pessoal. Qual é a posição da Abrazel em relação a isso?
Aí, mais uma vez, eu repito. A proibição da escala 6x1 não existe em lugar nenhum do mundo. Então, nós somos totalmente contrários a essa mudança pelo impacto que vai ter na vida de todo cidadão brasileiro. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Mas sobre a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, é muito plausível, ela vai ter um impacto positivo sobre a vida do trabalhador e sem trazer tantos impactos negativos como a proibição dessa escala, que eu repito, não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Então, por exemplo, a história...
Deixa eu só entender a sua colocação. Você, a Abrazel, é contra proibir. A Abrazel é a favor que essa relação funcionário-patrão seja feita pessoalmente, caso a caso?
Pronto, deixa eu deixar bem claro, então. A gente tem duas discussões bem diferentes, que é a jornada de trabalho, que é quantas horas de trabalho essa pessoa vai ter por semana, e a escala de trabalho, que é quantos dias ele vai trabalhar na semana. Então, o movimento mundial é para diminuir a jornada, a quantidade, mas não interfere nos dias que ele vai trabalhar. Então, é isso que a Brasil apoia, que diminua a quantidade de horas de 44 para 40 horas semanais, mas que não haja interferência em quantos dias ele vai trabalhar na semana, permanecendo a obrigatoriedade de uma folga por semana, como tem na Constituição atualmente. Então, esse é um detalhe muito importante que as pessoas precisam entender. Jornada e escala de trabalho.
Conta é o contrário ao que o governo federal está propondo, porque a propaganda que a gente está ouvindo são 2 dias de folga para 4 dias de trabalho. Né?
E isso vai interferir...
A jornada também. Reduzindo
isso.
A jornada. O que
isso.
A Brasil propõe é que permaneça uma folga apenas, mas reduzindo o tempo de trabalho para 40 horas. É isso.
Isso, que as empresas tenham essa liberdade, né? Se hoje minha empresa estiver confortável em fazer uma escala. Precisa manter a 6x1. E aí, por que a gente está falando isso, Elô? Quando a gente vai fazer os cálculos do impacto disso no preço final, porque quem vai pagar o preço disso é o consumidor, né? Não tem mágica. Então, a Abrazel já estimou aqui um aumento de 7% a 8% no cardápio, tá? Então, se eu diminuir hoje, se eu proibir a escala 6x1, isso vai impactar de 7% a 8% no cardápio. As clínicas médicas, que elas têm um custo de mão de obra maior, elas já estimam aí 15% de aumento de custo, né? O agro também está falando aí numa estimativa de 15% a 20% também, né? E tudo que a gente consome basicamente vem do agro, né? Ele pode até ser processado, mas vem do agro, então, né? Os legumes, as carnes, tudo isso vem do agro. Então, na ponta, né? Se a gente disser aqui que vai ter um aumento médio de 10%, eu queria que o trabalhador entendesse uma coisa. Por mais que o governo diga hoje que não vai mexer no salário do trabalhador, mas se tudo aumentar numa média 10%, né, o salário dele, que hoje vamos pegar o salário mínimo, é 1.621, a capacidade de compra do salário dele vai diminuir em 10%, vai diminuir R$ 162. Então, se ele comprava aqueles 6 pãezinhos para o café da manhã, esse dinheiro não vai dar para comprar os 6 pãezinhos, porque o pão subiu de preço, vai dar para comprar 5 ou 4. Né? E a fome da nossa família, ela não obedece escala. A gente precisa comprar tudo isso todo dia. Isso vai acontecer com leite, isso vai acontecer, né, com todos os outros insumos, a saída, o lazer. Então, todos os serviços e produtos, né, que serão impactados, eles vão aumentar, e mesmo o trabalhador recebendo a mesma coisa, o que ele consegue comprar com aquele salário dele, o poder de compra daquele salário, ele vai reduzir. E isso, então, é um primeiro grande impacto que se tem. Então, além disso, hoje o Brasil vive um momento de pleno emprego. Né? Então, a gente sabe que está muito escassa a mão de obra, muito difícil, porque a gente vive um momento de pleno emprego. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui no bairro da Paz, Salvador, né? Você já teve a oportunidade de conversar com algum deles, empreendedores lá dentro do bairro da Paz, que a gente tem um núcleo da favela do bairro da Paz, né? Da Abrazel lá no bairro da Paz. E aí esses empreendedores, eles têm uma capacidade financeira, né, limitada quando comparada, por exemplo, a uma grande rede de fast food. Então, se ele tem uma cozinheira lá hoje e todo mundo vai precisar de mais mão de obra para poder compensar essa escala que reduziu, o normal é que essa rede de fast food consiga tirar a cozinheira dele lá ofertando mais. Só que isso não vai acontecer somente com a cozinheira, isso vai acontecer na barbearia, na farmácia. Então, a tendência é que todos esses negócios de bairro, eles sejam afetados, muito deles impossibilitados de funcionar por falta de funcionário, e até o próprio serviço dentro do bairro vai ser comprometido. As pessoas vão ter que se deslocar para o grande centro, né, para o centro de poder aquisitivo maior, para poder ir comprar um remédio na farmácia, para poder comprar um pão na padaria. Então, tudo isso vai ser afetado. E mais, ainda que digamos que haja essa situação, você está acompanhando aí a situação das prefeituras aqui da Bahia, e não é diferente no Brasil inteiro. As prefeituras estão cancelando as festas agora por falta de dinheiro. Então, quando você mexe nessa escala de trabalho e nessa jornada de trabalho, você vai precisar de mais gente ali, né, na farmácia do município, que doa o remédio ali para quem não pode comprar. Vai precisar de mais médico, mais enfermeiro, mais gari varrendo a rua, coletando lixo. Então, quer dizer que se seu filho ficar doente, você não puder pagar numa farmácia privada, você vai ter que esperar o dia que a farmácia está aberta, porque a prefeitura não tem recurso e nem tem recurso humano disponível para poder ofertar esses serviços essenciais. Então, a gente precisa entender todos esses impactos. É inegável que trabalhar menos é melhor, mas assim, trabalhar menos é melhor, mas eu perder o meu poder de compra, isso vale a pena? Isso vai compensar? Uma das coisas que a gente percebe hoje no Brasil, né, que os dados já trazem esses números aí, que o fator que mais traz estresse, traz problemas psicológicos para o trabalhador, ele é justamente financeiro. Então, como é que eu vou trazer um remédio para melhorar a qualidade de vida do trabalhador que eu vou diminuir a capacidade financeira dele? Se ele já está endividado hoje, ele vai ficar mais endividado. 80% das famílias estão endividadas. Então, o remédio vai trazer mais dívida para o cara, vai dar mais um dia de folga, mas o filho dele vai ter que comer um pão a menos dentro de casa, ele vai ter que cortar o leite, o cartão de crédito vai embolar, ele vai pagar isso em juros. Então, me parece que o remédio que está sendo ofertado, ele não é exatamente o que precisa. E tudo isso por uma comunicação que é enviesada. Então, quem está vendendo essa ideia não está vendendo a ideia por completo. É bacana, é legal, todo mundo tem que trabalhar menos, mas se hoje a gente não pode diminuir a escala de trabalho, vamos diminuir essa jornada de 44 horas para 40 horas semanais, que esse impacto é muito menor, e vamos ter um equilíbrio entre a vida, né, financeira e a vida de descanso de todo cidadão, de todo trabalhador. Nós somos a favor do trabalhador, mas a gente não quer essa comunicação enviesada e enganosa que está sendo feita para vender algo que não é a realidade.
A gente vive uma situação que ainda agrava todo esse cenário, que é essa guerra, né? Com aumento do combustível, aumento dos insumos, já está batendo na mesa da gente. Hoje cedo eu fui ao supermercado, fiquei estarrecida com o preço das coisas. Da semana para cá as coisas estão pipocando de repente. Eu preciso chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu queria que você contextualizasse tudo que a gente está vivendo, a expectativa dessa PEC da escala 6x1, esse impacto na vida das pessoas diante esse cenário de uma guerra no Irã e esse aumento de petróleo, de combustível. Né? Vamos contextualizar isso no próximo bloco. Eu volto com o presidente da Abrazel em instantes. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino.
966612.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jades Amarina. Crefito 347232.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Volta, hoje eu converso com Leandro Menezes, presidente da Abrazel Bahia. Estamos tratando de um tema extremamente importante, que é PEC, da escala 6x1, o impacto disso na vida da gente, do trabalhador. Mas antes de voltar com o Leandro, e ele vai estar aqui junto com a gente, eu vou a Nova York com os meninos, Felipe do Amaral e Márcio Maia, estão passando por Nova York, a caminho de Chicago, onde de 16 a 19 de maio vai acontecer o NRA, National Restaurant Association Show, que é o maior evento mundial sobre restaurante, comida fora do lar, tecnologia, inovação. Eu não sei aonde eles estão, se estão em Manhattan, se estão no Brooklyn, se estão no Soho, se estão no Bronx, se estão no Harlem, se estão na Quinta Avenida, se estão na Broadway. Aonde vocês estão, meninos?
Estamos na Broadway, Lu.
É que chique! Tudo bom, menino? Que delícia! Olha só, mostrando a Broadway pra gente. Entre lá, minha gente, no YouTube, para vocês verem um pouquinho Nova York ao vivo e a cores. Tá frio, tá calor, tá o que aí?
Ah, muito frio. Chegamos diretamente, direto do aeroporto, já para falar com vocês.
Chegaram agora, acabaram de chegar, é?
Acabamos de chegar.
Que beleza. Fizeram um bom voo?
Ah, tudo tranquilo. Excelente voo, excelente viagem.
Voaram com quem? Qual foi a companhia aérea?
United Airlines.
United, ela é bárbara. É. Que coisa boa vocês de Nova York, todo mundo de casaquinho. Você está tomando o que aí, Luiz Henrique do Amaral?
Pois é, eu estava aqui mostrando. Bom dia a todos. Bom dia, Elô. Bom dia, meu presidente. Bom dia a todos. Que alegria. Vocês não têm ideia do que significa estar aqui.
Tomando esse café com vocês, dividindo esse tempo.
Caiu, Ave Maria. Que é, mas foi da internet. É muita coisa boa, Elô, muita coisa boa.
E conta, o que é o NRA? Por que vocês estão aí? Qual o propósito dessa viagem de vocês a caminho de Chicago, passando por Nova York?
Antes de falar sobre o NRA, queria dar um abraço ao nosso amigo presidente aí, Leandro, a quem nós estamos aqui em Chicago, em Nova York hoje, depois Chicago, representando também a Brasil. Vamos estar aqui também no Happy Hour importante que a Brasil realiza aqui dentro desse evento, né? E muito importante, Léo, você estar hoje aqui junto com a gente aqui, falando um pouquinho, além da escala 6x1, é importante você fazer um pouco dessa sua retrospectiva brilhante, que foi a sua gestão, está sendo a sua gestão, termina esse mês, né? Mas essa gestão, duas gestões fantásticas que você passou aí, né? E que foi transformadora para a Brasil na Bahia, né?
Que maravilha. Mas, inclusive, o Sebrae e a Brasil têm caravana, missões com empresários brasileiros que participam do NRA, né, Luiz? Né, Márcio?
Temos sim, Elô. E a gente está aqui numa parceria da Food Hub com a Tangerine, que é da nossa querida Cris Souza, que já esteve também conosco no café e conhecimento também promovido pela Brasil e Sebrae em conjunto. É uma parceria gigante, a gente está aqui com cerca de 50 ou 60 pessoas que a gente ainda vai se encontrar, que a gente nem teve tempo de respirar direito, já estamos aqui para bater esse papo com vocês.
O evento é gigante, parece que são mais de 3.500 expositores, né?
Ah, sim, é porque a gente está fazendo uma visita técnica em Nova York antes, né? Depois que a gente segue para Chicago, para a feira, para a NRA, aí sim, nós estamos falando do maior evento das Américas na área de alimentação fora do lar.
E o que isso o que o mercado está trazendo de inovação? Qual a importância dessa feira, do NRA, Luiz?
Pois é, Lô. Esses momentos, você sabe que as feiras são os grandes momentos de, primeiro, de relacionamento, de network, né, que é com o mundo inteiro. E as técnicas mais avançadas, você bem conhece que a gente estabelecer culturas, conhecer novas culturas, conhecer novas formas. A gente está com visitas técnicas interessantíssimas. Hoje a gente tem um happy hour no Rockefeller Center e aí a gente vai iniciar uma jornada de visitas técnicas. Ai, e aí você...
Ô Leandro, que menino nojento! Ô Leandro, que podre esses dois, mentira!
O presidente Leandro...
Center, um happy hour! Diga
o presidente
aí,
Leandro tá já registrado lá no visto, porque ele botou a carta de apresentação, tá lá, viu? O governo americano tá de olho também, viu?
Ah, é?
Tô aqui, tá? De olho, se eu posso... Tá. Ao vivo, se eu tô com inveja, ou se eu não posso falar isso, né, Elô? Mas feliz pelos amigos que estão...
Claro! Coisa
feliz
boa,
pelos
gente.
Amigos, né?
É, voar,
então, uma missão importante
voar,
lá,
gente, voar.
Para trazer tudo isso para Brasil Bahia, todo esse conhecimento para partilhar no grupo. Eles vão estar esses dias trazendo com exclusividade, primeira mão aí, todas as tendências de mercado, trazendo uma coisa muito legal, muito bacana, importante. Tenho certeza que a gente vai marcar um pós-evento aí, NRA, para que eles consigam compartilhar esse conhecimento com muitos outros empreendedores no segmento, que assim como eu e Elô, não podemos estar presentes lá na NRA, mas eles estão representando todo mundo e de maneira técnica trazer muito conteúdo aí para a turma.
Ô Leandro, você está vendo ele matar a gente do coração? Você está vendo Nova York? Você está vendo as imagens? Está vendo, Leandro?
Olha só.
Olha onde eles estão, na Broadway. Hoje a noite tem festa, tem happy hour.
Olha que conceito já interessante aqui, Lu. Você já vê aquelas áreas que a gente tem aqui, que são parecidas, mas você vê que a gente tem o Wallet Park aí, mas é uma forma diferenciada daqui, né? Ela, você vê que é bem mais ampliada, a gente está de frente para o café, que a gente está tomando café, ó. Mas aqui você tem uma sequência que vai toda de fora a fora. Do outro lado também você tem áreas de alimentação. A gente estava chegando por aqui e percebeu a quantidade de oferta gastronômica gigantesca, né?
E do lado de fora, na rua, né?
Exatamente.
Um encontro, né?
Pois é.
E num friozinho maravilhoso.
É o quê, Márcio?
E num friozinho maravilhoso.
Ai, que delícia, que delícia.
Eu vou até propor um desafio a Luísa e a Maia aí, né? Que eles vão ter que visitar todos os estados americanos aí, para ver se em algum desses estados existe a proibição da escala 6x1. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é coisa só do Brasil, invenção. Na eleitoreira,
eles acabaram
que a gente tá
de
falando.
Chegar, eu não vou nem provocar, porque eles chegaram agora, vão tomar pé da situação, depois eles reportam sobre isso. Mas é muito interessante, Leandro, o que ele está mostrando, que é uma tendência dessa comida de rua, né? Que é uma tendência mundial das pessoas se alimentarem de uma forma mais rápida, propiciando o encontro, essa coisa da natureza, de você olhar o céu. Me parece que isso é mesmo uma tendência, né?
Exatamente. E a gente percebe que o Brasil, infelizmente, vai andando na contramão. As decisões políticas que impactam os negócios, impactam a segurança, impactam a produtividade, impactam a do trabalhador, elas acabam trazendo um ambiente que não nos permite andar nas ruas, circular nas ruas, né? Seja pela violência, seja pela falta de consumo por conta da escassez, né? na renda do trabalhador. Então a gente vai criando medidas e andando na contramão do que o mundo faz, ao invés de realmente tentar fazer um benchmark, tentar se inspirar nesse lugar de mudança. Então a gente vai sempre com políticas públicas na contramão, e o resultado é esse: é loja de ruas fechadas, a gente cada vez mais se prendendo dentro de casa, se prendendo em área gourmet, se prendendo em shopping. Então a gente precisa realmente.
E com medo, Leandro.
Você vê, né, presidente? Foi aquilo que a gente até teve a oportunidade de bater um papo rapidamente com Isabela Soares, presidente da Associação Comercial da Bahia, que é uma das buscas que iria trabalhar por hora, né? Que é aquilo que a gente, que é o melhor mecanismo dentro do nosso da adequação, por ter essa liberdade, ter esse vencer esse paradigma da nova relações de trabalho, manter todos os direitos, obviamente, ninguém está falando sobre suprimir direitos, mas de uma coisa que a gente tem a maior liberdade de negociação e de capacidade de ter contratações mais efetivas que atendam os desejos de tanto aquele que precisa de trabalhar quanto aquele que precisa de alguém para colaborar, né, presidente? Essa reunião que também acabou tendo com o Léo Prats na segunda-feira, e foi muito proveitosa, né?
Exatamente. O trabalhador americano, ele está feliz, o empreendedor, ele está feliz. E eles não têm regras tão rígidas como as nossas aqui no Brasil. Então, faz a gente pensar, será que a gente está no caminho certo ou será que a gente está na contramão do mundo? A gente queria ser hoje mais próximo do que o Brasil, a gente quer ser mais próximo do que está os Estados Unidos, tanto para o trabalhador como para o empreendedor.
E isso nos Estados Unidos já é uma prática que vem de muito tempo, né? Essa coisa do trabalhar por hora, né?
Isso.
O funcionário faz a sua própria escala de trabalho, né?
Pois é, nesse mundo hoje, quando a gente está nessa disruptura total das relações de trabalho, principalmente, a gente está percebendo isso muito claramente, principalmente o nosso segmento, né, Lu, que é um segmento específico, que tem uma rotina diferenciada de um comércio normal, digamos assim. Você sabe que as pessoas têm essa questão de estarem trabalhando por hora, não estarem com vínculos não tão diferentes como eram quando surgiu a CLT. Então a gente tem hoje uma nova realidade.
Ninguém mais quer carteira assinada.
Você mesmo viveu isso com toda a clareza. O presidente Léo também tem isso no dia a dia lá na sua coisa. Então a gente acaba tentando buscar essas adequações. Aí aquilo que a gente falou da última vez, né, Lô? Tomara que aquilo que a gente fala da teoria tridimensional do direito, de fato, valor e norma, a gente venha mudar os direitos no sentido de ampliá-los dentro da realidade nova, jamais suprimindo direitos, jamais entrando nessa luta do nós contra eles, né? A gente está aqui para buscar a harmonização das relações de trabalho.
Essa coisa do trabalhar por hora é muito legal, porque quem quer mais dinheiro trabalha mais, quem quer menos trabalha menos, né? Dá a liberdade da pessoa fazer o que quiser da vida dela, né?
Simples assim, né?
Simples assim. Que é que rola nos Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo. Eu tenho uma sobrinha que mora em Boston, e ela, tia, aqui essa coisa de você trabalhar por hora é maravilhoso, porque quando meus filhos nasceram, eu trabalhava 2 horas por dia, ponto. E à medida que os meninos foram crescendo, eu fui trabalhando sempre para pagar a escola, para pagar a comida, trabalhando mais. Luiz
agora,
e Márcio,
diga. Nós vamos estar aqui durante esses dias e podemos ter todos os dias uma participaçãozinha de uns 10, 15 minutos com você, trazendo as novidades daqui, mas vamos hoje ouvir o nosso presidente, que está ali com você, pertinho aí, e que tem muito a trazer, tanto da escala 6x1, como também da gestão dele, que mais uma vez gostaria de parabenizar pela brilhante gestão que ele tem feito pela Brasil Bahia, a transformação da Brasil Bahia, né? E esse legado que ele vai deixar aí para o futuro, talvez um dos últimos presidentes mais transformadores, que pegou a pandemia, que transformou esse momento desastroso da pandemia e está saindo agora com resultado extremamente positivo de resultados na Brasil Bahia.
Olha, meninos, eu desejo a vocês uma excelente viagem. Já viu que eles estão dispensando a gente, né, Leandro? Acabaram de chegar em Nova York, estão querendo curtir Nova York. Não fizeram nem o check-in ainda. Você está vendo que está no meio da rua, nem entraram no hotel. Viva a tecnologia, né?
Uma promoção para você aqui, ó. Olha,
ai, que delícia, que saudade que me deu, meu pai amado. Eu vou, peraí que eu vou.
Vem tomar tiramisu comigo aqui, vem.
Ah, eu vou. Meninos, boa viagem. Se der amanhã, entrem. A gente vai combinar para vocês trazerem essas dicas gostosas de Nova York, que é um destino icônico que todo mundo que conhece. Boa demais. Beijo.
Valeu.
Fiquem com Deus.
Beijo. Valeu. Um abraço, presidente.
Deus acompanhe vocês. Leandro, eu deixei aqui para você uma provocação. Diante desse quadro, dessa guerra do Irã que estamos vivendo, já batendo na mesa da gente, no supermercado, as coisas já subindo de preço, mexendo no combustível, graças a Deus a gente tem aí hoje uma política federal que está segurando um pouco o preço do combustível, né? A gente está usando mais álcool do que a gasolina, enfim. Mas vamos contextualizar isso diante dessa possibilidade dessa PEC aprovar e essa proibição rolar. O que que isso vai acontecer? Quais são as consequências disso para a vida do cidadão comum, para a vida do trabalhador?
Exatamente, a gente já percebe hoje quando vamos ao supermercado, quando a gente vai a um restaurante, que os preços já estão necessitando de reajuste, né? Então, ontem eu estava aqui, segunda-feira, dia de compra para o meu estabelecimento, eu faço as compras semanais, e tentando achar um fornecedor diferente que pudesse entregar um produto com um preço, né, um pouco melhor do que o das últimas semanas, porque realmente o preço subiu, e eu ainda acabei não repassando isso para o consumidor, mas muitos estabelecimentos já repassaram, né? E então a gente sabe que a guerra no Irã, ela já fez subir o combustível, e você impacta em todas as cadeias, já fez subir o valor da carne bovina, já fez subir o valor do frango, então a gente começa a perceber o impacto em todos os alimentos que a gente compra para nossa casa e que a gente consome nos restaurantes também. Então, por exemplo, como está hoje, eu já fui fazer a estimativa ontem, a maioria dos meus pratos que estão impactados já precisam ir, e eu estou segurando isso para ver se passa toda semana.
Peraí, repete um pouquinho, repete aí, por favor, que falhou um pouco o seu áudio, Leandro, por favor.
Pronto. Então, com esses aumentos, né, dos insumos, e que a gente já vê também o consumidor ver no mercado, isso aí diretamente, mas esses insumos nos nossos restaurantes, a gente já está avaliando. Tem gente que não conseguiu, já precisou repassar no cardápio. E ontem eu estava olhando quais os itens que
estão impactados no meu restaurante, e a maioria já precisa fazer um aumento ali em torno de 10%. Imagina se eu tiver que fazer junto com o da PEC agora, né? 2 escalas 6 por 1, eu precisar contratar mais pessoas, se tiverem pessoas disponíveis, né? Porque esse é um ponto importante. Então, ao invés de aumentar só a guerra do Irã, eu vou ter 2 aumentos consecutivos. Eu vou ter aumento da guerra do Irã e eu vou ter aumento, né, por conta de uma aprovação irresponsável.
A gente não corre o risco da pessoa limar a comida fora do lar da vida, não? A gente não corre o risco dos restaurantes sofrerem aí uma queda abrupta de frequência?
É provável, né? Quando você tem uma perda do poder de compra de consumidor, ele acaba cortando principalmente os serviços que não são essenciais, né? Então, alimentação fora do lar, por mais que ela seja essencial no nosso dia a dia de relações, coisas, mas ela pode ser feita dentro de casa e, obviamente, custar menos, né? E aí
você está sentindo o seu áudio também falhar? Um pouquinho, né? Falhou.
Oi, desculpa, eu acho que estava entrando na ligação.
Tá. Sim. O que eu perguntei então, é se a gente não corre o risco de ter aí uma queda de frequência abrupta dos restaurantes, né?
Sem dúvida, né? Porque quando a gente já falou aqui, e, né, aumenta os preços para o consumidor, você diminui o poder de compra dele. E quem sabe dele passa ali menos, então ele consegue comprar menos com aquele salário. Então ele começa a cortar serviços que não são essenciais. Então, se ele almoçava fora de casa, ele vai ter
viajar.
Almoçar dentro de casa.
Viajar,
ele não viaja mais. Né? O lazer com a família, ir para o estádio de futebol, tudo isso ele começa a cortar. Então você acaba com qualidade de vida do trabalhador, e você também acaba destruindo a economia. Então, por isso eu queria ser repetitivo mais uma vez aqui. Então, toda a vez que alguém lhe conta uma história pela metade, é sinal que ela não está muito bem intencionada com essa história. Então, mais uma vez, é bacana essa história de trabalhar menos, isso é muito legal, mas a gente tem que entender quais são os impactos disso para o cidadão, né? O impacto para as empresas, o impacto para o cidadão mesmo. Então, seu salário vai perder o poder de compra. Serviços essenciais, talvez você tenha que aguardar para ir um médico, que não vai achar o médico, para ir na farmácia municipal, porque não tem, né? Teve que energia e não é trabalhador disponível naquele dia também, porque as empresas como a Coelba vão precisar contratar e não vão achar. Então, você vai ter que esperar mais para a gente ter abastecimento de energia. Para a coleta de lixo, para a variação das ruas. Então, tudo isso tem impacto. Não é possível que só o Brasil, né, de tudo que a gente percebe que o Brasil faz de certo e errado, não é mais errado do que certo, que só o Brasil está entendendo que é um avanço mexer nessa escala de trabalho e não fazer como todo mundo está fazendo, mexer na jornada de trabalho.
Leandro, o fato do relator ser um baiano, Léo Prates, isso é bom para a gente?
É bom, né? A gente tem essa proximidade de reunir, de bater ideias.
Vocês tiveram com ele?
A gente teve ontem, né, a convite da presidente Isabel Soares para a Associação Comercial da Bahia. Foi um debate muito bom. Tivemos a oportunidade de trazer os pontos que impactam toda a sociedade, né? Então, impacto na show de empreendedor, impacto real para o trabalhador. E aí, o deputado Léo Prates, que é o relator, ele entendeu muito bem que foi analisar essas situações, né? Mas cá para nós, a gente sabe que existe um cenário político que muitas vezes ele acaba sendo mais eleitoreiro do que propriamente ser estadista e decidido o melhor do país. Então, ainda mais em ano de eleição. Se você pegar as falas do governo do final do ano para cá, você vai ver que lá em dezembro o governo falava que não precisava atropelar nada, que esse debate tinha que ser cauteloso. Aí, com a diminuição da sua popularidade, chega depois de fevereiro, né? Em fevereiro ainda o ministro Haddad disse que não tinha nenhum cálculo de impacto feito pelo Ministério da Economia. E aí, com a popularidade caindo, a eleição se aproximando, de repente isso vira um autoridade. Então, é notório que essa situação é eleitoreira e que não se restringe só ao governo. A gente vê nos bastidores. Tem muito político bom, né, mas tem muito político com medo também de se expor e de... E até acho que vai ter um outdoor na cidade dele dizendo que ele foi contra o trabalhador. Isso não é verdade. A gente não pode se esconder nessas coisas, nessa história de contar o trabalhador as coisas pela metade, porque vai ser contra o trabalhador depois quem realmente votou a favor disso. E o salário do trabalhador encolheu e o trabalhador não tem direito ao remédio para o seu filho que está doente em casa. Então, isso é ser contra o cidadão, ser contra o trabalhador. Então, a gente pede muita sabedoria e muita coragem do deputado Leopardi, que ele tem uma responsabilidade maior que a dos outros como relator, né? Eu tenho certeza que ele não vai querer, né, na carreira política dele, ficar marcado como o deputado que teve um papel fundamental e preponderante para diminuir o salário do trabalhador, para reduzir o poder de compra do trabalhador, para impactar nos serviços essenciais e para quebrar ainda mais as prefeituras que não têm dinheiro para contratar mais gente. E está cancelando festa, está cancelando tudo e não tem.